Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa a zebra, essa terça pegou uma franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e essa semana eu só quis saber de Chargers entrevistando Jim Harbaugh. Cada dia mais perto o sonho de acontecer. Dia feliz para todo mundo, menos se você é torcedor do Cowboys ou do Eagles, que aí o dia tá bem triste, né? E quem não tá triste com a saída do Cowboys é o torcedor representante do rival do Cowboys, um dos maiores odiadores do Cowboys do Brasil, Sr. Alambasso.
Fala, Paulo Ricardo. Que fim de semana maravilhoso, né? Não só pra mim, pro Cazu também, porque estamos vivendo realidades paralelas, assim, que se encontram, né? Bye week na semana 18, bye week na primeira semana dos playoffs... E, de cara, o 49ers viu o Cowboys chupando limão e indo pra Cancún junto com os Rams. E os Ravens não podem deixar de ficar felizes também que Browns e Steelers foram pro saco, né? Imagina que o Cazu...
Verdade.
Tu não esperava muito dos dois, mas tá feliz do mesmo jeito, né?
Que beleza, né? Tudo dando certo, só falta agora o Chargers anunciar Jim Harbaugh como head coach e o podcast vai ser o podcast mais feliz da internet. Mas é isso. A gente aqui então vai passar nesse podcast o review desses jogos do Wild Card e fazer um pequeno preview da rodada divisional da AFC, sempre focando aqui na AFC. A NFC vai lá pro podcast, pro nosso podcast pago, podcast fechado para os nossos assinantes, que é como a gente consegue manter o podcast. Inclusive, esse podcast e o pago dessa semana só foi possível graças ao nosso produtor, porque tá todo mundo ferrado de tempo aqui. Nosso produtor meteu a pauta certinho, jogou na mão mastigada, a gente só teve que vir aqui gravar com o jogo que a gente assistiu e tá na cabeça. Então, se sem o Jailson essa semana, não teria No Flags. Então, mais que nunca, é importante frisar aí pra galera que o podcast existe por causa do apoio de vocês aí, que apoiam a gente, das duas formas possíveis, né? Lá no Orelo, por R$6 por mês, cartão nacional, Pix, boleto, enfim, ou então lá no Acast, que aí você pode assinar com cartão internacional e recebe um feed que você pode colocar no seu agregador favorito por $1.50 por mês ou $12 pelo ano. É isso, cara, eu acho que a gente pode começar com as notícias aqui. Primeira notícia, depois da sacolada que tomou os Eagles, nosso queridíssimo Jason Kelce, que já tinha dado sinais de que queria se aposentar na temporada passada, né? Dessa vez anunciou a aposentadoria. Já era, vai de base, o Eagles não terá mais o seu center, que é um dos melhores centers da NFL, né? Sai aí, vai ficar agora um buraco aí nessa OL que funcionou tão bem uma boa parte da temporada.
Anuncia a aposentadoria um pouco forçado, né, na verdade. E ele não anunciou nada ainda, né? O povo é que já vazou as informações, porque parece que ele comentou no vestiário.
Anunciaram por ele, né?
Ele vai aposentar e o povo não tem a menor noção, né? Já saiu vazando a informação, nem deixa o cara anunciar. Então a gente já sabe que ele vai aposentar, mas ele mesmo não falou nada ainda.
Aí é uma beleza, né?
Mas foi foda, né? A imagem na sideline, ele já não conteu as lágrimas, né? No finalzinho do atropelo. E os Swifts também, né? Já ficaram tristes já.
Tá pra mim que tá cortando?
Oi? Opa, não. Tá normal. Pode ir embora.
Fodeu. Também, mas aí as Swifts também, né? Já agora estão acompanhando a NFL, já... Ficaram tristes pela aposentadoria de um cara que eles mal viram jogar, mas muito triste. E né? Quem sabe aí o irmão também já não vai junto, né?
Será que sai música? Será que sai música, Cazu? A Taylor Swift faz uma música de despedida?
Olha, quem sabe, é possível, né? Ela eu sempre faria... faz as músicas sempre no, das situações da vida, né, dela, né?
Pode então, ser. Pô, uma música de despedida. E eu acho que o irmão Kelce tinha que pegar o bonde e aposentar também. Porque melhor aposentar no auge. Eu acho muito importante.
Os dois estão bem, né? Estão o podcast fazendo
sucesso. É,
tá,
pô. Foca na carreira. Sua carreira de podcast sempre ia dar certo, hein? Tá aqui o Noflex que não deixa a gente mentir. Ai, ai. O Commanders também fez a sua movimentação aí. Ele que tinha mandado embora o GM, tinha mandado embora o head coach, agora contratou o GM, que é o Adam Peters, o ex-49ers, né? Agora assume aí o front office do Commanders. Alan, você conhece um pouco dele? Qual é a conversa sobre ele lá no São Francisco?
Opa, conheço, cara. Meu parça. Pelo menos é o que a torcida dos 49ers acha, né? Porque eu vi um monte de gente nas redes sociais lamentando. Puta, perdeu o cara, né? Vai ser e tal. E assim, ele era o braço direito do John Lynch, né? O John Lynch assumiu como general manager, ele não tinha experiência nenhuma nessa parte, né? Parte operacional. E aí ele trouxe o Adam Peters, principalmente nessa pra parte de scouting, enfim, toda a parte de departamento pessoal, né, dos jogadores. E o Mayhew, que é o cara que está como general manager, que estava, né, como general manager dos Commanders, tinha saído para lá. Quando o Lynch chegou, ele contratou também, que era um ex-general manager, para ajudar ele nessa parte, né, de experiência que ele não tinha do cargo. E aí, por algum motivo sobrenatural, as pessoas assumem que todos os picks bons que os 49ers fizeram, todos os picks de último round que acharam jogadores assim, tipo o George Kittle, o Brock Purdy, enfim, todos os jogadores de quarto, quinto round, até terceiro round, foi mérito do Adam Peters. E todas as cagadas é o John Lynch que faz, né? E o povo assume que o cara é um craque, um gênio, e que, porra, é uma puta perda. E assim, pode ser. E pode não ser, e ninguém faz a menor porra da ideia. Eu não sei porque o povo tem essa mania de ficar opinando sobre... Já é difícil opinar sobre o general manager, né? Que a gente não tem muita noção exatamente o que ele faz e quanto que é a equipe por trás e tal. Imagina se o segundo em comando você consegue ter uma opinião e tal. Tem lá, sai umas matérias, mas... Pode ser que os caras que estão embaixo dele é que realmente façam a diferença. Pode ser que o cara seja um puta gênio, pode ser que não faça diferença nenhuma. Puta chute no escuro, assim. Eu preferia que não mexesse, porque tá indo bem, né? Os caras estão conseguindo montar um elenco bom, estão fazendo um bom trabalho. Então, se vai mexer, sempre tem o risco de dar cagada. Mas dizer que com certeza era o cara-chave...
Enfim, vendo um front office que vem tendo sucesso, então tem boas chances aí pro Commanders... Pra ficar feliz aí.
Nessa que o Patriot se enganou um monte de gente, né, Paulo?
Tem essa, né? Enfim, a próxima notícia foi a seguinte. Offensive Coordinator Pete Carmichael foi demitido do Saints. E pra comentar essa notícia, a gente não só pediu um áudio pro Mário, como a gente trouxe o Mário aqui pra ele poder falar sobre esse acontecimento lá em New Orleans. Mário, dê seu depoimento, por favor.
Vocês deram muita sorte, porque eu neste momento estou trabalhando. Então estou pausando o meu trabalho.
Pelo prazer de xingar o Pete Carmichael.
Pelo prazer de xingar o Pete Carmichael, cara. Bom, o que fazer? O que falar desse cara que eu odeio completamente? Ai, velho. Era o mínimo, né? A verdade é essa, né? Era o mínimo que o Saints podia fazer. Já que não demitiu todo mundo, como eu acho que deveria demitir, que no mínimo o Pete Carmichael fosse demitido. E não foi só o Pete Carmichael, como existe uma limpa no coaching staff ofensivo no momento. Saiu o running back coach, saiu o assistente, que se eu não me engano também é o QB coach. E saiu mais um que eu tô esquecendo. E pode ser que saiam mais aí durante o dia. E eu espero do fundo do meu coração que a gente tire o nosso ataque de 2011, sabe? Que a ideia ofensiva do Pete Carmichael, ela parou em 2011 e que a gente chegue para o futuro da NFL, né? Porque, ai, cara, sério, o ataque do Saints melhorou ou a gente pegou defesas piores no final? Essa é a questão.
Eu tenho a resposta para você, Mário. Você quer saber a
Fale,
resposta?
qual é? Eu
Você
quero
vai
saber a
gostar de
resposta.
ouvir.
Não,
Porque
eu vou gostar, porque vai concordar com o que eu tô pensando, vai.
você, Paulo Ricardo, sabe o que vai acontecer, não sabe?
O quê? Eu vou me empolgar.
Vai piorar. Porque a
Ah, vai
tendência
piorar?
é sempre
Tomara.
piorar.
Ah, eu só
Tomara.
queria. Assim, ó, Mário, eu queria falar nada, mas o meu time mandou embora o coordenador ofensivo bosta. E a temporada seguinte foi pior. Ah, mas não
Porque
tem
o que
como
a gente
melhorar,
está
não,
vendo aqui,
gente.
Mário, é exatamente o mesmo ciclo do Derek Carr nos Raiders. E você vai lembrar que eu falei para você na off-season que o primeiro ano do Derek Carr com os coordenadores ofensivos dele é sempre uma bosta, porque ele demora para conseguir se encaixar com os playbooks, pelo menos é sempre, porque de todas as primeiras temporadas dele, com todos os esquemas que ele teve, sempre foi uma merda. Aí, por que que melhorou no final? Pode ser que as defesas fossem mais fracas, mas de qualquer maneira ele estava mais confortável, começou a encaixar com o esquema. Aí, como ele não vai bem, os coordenadores ofensivos sempre vão ser mandados embora. Então, os caras falam, ah, por que nos Raiders ele teve seis coordenadores em 7 anos? De quem que é a culpa, cacete? É sua, que você não consegue rodar essa merda de esquema e os caras são mandados embora. Aí, o que que vai acontecer? Vai entrar um outro coordenador ofensivo com outro esquema, o cara vai levar 1.000 anos para se adaptar, a temporada vai ser uma bosta. O Dennis Allen vai ser mandado embora, porque ele é um bosta também. E aí, no terceiro ano do Carr, vai ter um terceiro esquema e vai ser todo o ciclo que a gente viu nos Raiders, a não ser que eles coloquem o John Gruden, que ele já está acostumado, já conhece, já trabalhou junto. É a única chance que os Raiders têm de sucesso.
Meu
Se
Deus do
for o John
céu. Se for o John Gruden, eu vou bigodar legal, viu?
Já pensou, cara?
Gostou dessa minha
Puta
visão
que...
de futuro? Promissora,
Meu Deus,
Paulo,
que
meu foco é otimismo.
apocalíptico. Eu tô de acordo, eu tô de acordo. Eu até assinei já esse contrato. Só pela demissão do Dennis Allen vai valer, sabe? O futuro do Saints não é grandes coisas mesmo, então que se foda, né? Só um maluco pode achar que a gente tem algum futuro. A gente está devendo 72 milhões no cap, se eu não me engano.
Você está chamando o Loomis de maluco, é isso?
Há uns 3 anos, né? Uns 3 anos. E além de estar devendo 74 milhões esse ano, Paulo, a gente já está devendo 25 para o ano que vem. Sabe? É a primeira vez que isso acontece. Até para o Saints, a gente quebrou alguma barreira aqui, tá? Cara, não sei, velho. Eu precisava de sangue, sabe? Eu precisava que algum pescoço fosse cortado. Não dá para aceitar a temporada do jeito que foi. Com a segunda tabela mais fácil da liga, você ficar 9-8, não ir pros playoffs, numa divisão patética, e ninguém, e nenhuma cabeça ser cortada. Isso para mim era inconcebível, né? Já que a cabeça
Caraca,
principal não foi
eu tava
cortada,
olhando aqui, Mário, eu tava olhando aqui,
fala.
o segundo time, o Saints tem 85 milhões pro ano que vem
Isso.
negativo de dead cap.
É porque
O
não entrou o
segundo time.
contrato novo do Letmore, ele ia dar uma baixada legal.
Ah, tá. O segundo time, que é o Chargers, tem 44,
É
quase
metade.
metade.
Aproveita e olha 2025 aí pra você ficar um pouquinho
Menos
mais assustado.
38.
Legal. Legal, né?
Ó,
É
mas
isso aí,
pensa assim,
cara.
em 2026 já
Tem 90 milhões.
tem 90
Mas
milhões.
olha a posição em relação aos outros, você vai ver que é o último da liga.
É o penúltimo, é o penúltimo.
Pois é. Legal, né? Legal. Que bom que vocês estão se
Mas em
divertindo, gente.
2027,
Cara, eu não sei, não
calma,
sei o que fazer.
2027. Se ainda não tiver estourado a Terceira Guerra Mundial, em 2027 o Santos vai pra frente.
Não vai, né? Não vai. Eu já tenho 10 anos de. No mínimo, 10 anos de mediocridade. No mínimo, assim, pra não dizer que vai ser ruim, sabe?
Calma,
Ah,
calma,
velho, eu
eu sei,
tô.
eu sei.
A
Aí
verdade, assim, eu não.
acerta um quarterback rookie, aí as coisas vão.
Então, a única coisa que pode salvar aí é alguma coisa em relação a draft, né? O draft de 2017 tirou os Saints do ostracismo. O Saints estava caminhando mais ou menos na época do jeito que está hoje, sabe? Só que na época as defesas eram ruins e os ataques eram bons. Agora a gente tem ataques ruins e uma boa defesa. E era mais ou menos isso, assim, ficava 7-9, né? A brincadeira que o Saints fez três temporadas seguidas 7-9. Depois do draft de 2017, o Sean Payton chega até em hot seat, gente. O Sean Payton existia o risco sério dele ser demitido em caso de insucesso na temporada de 2017. E aí vem o draft, né, de Camara, Lattimore, Marcus Williams, Ryan Ramczyk, e o time dá um salto de qualidade. E aí, né, sai dessa mediocridade que já passou por isso. E muito dessa mediocridade foi por conta do péssimo trabalho de cap que eles resolveram manter aí para pós-Breeze, só que não tinha um Breeze para salvar, sabe? Então, é isso.
Campeita
e é duro você bem, ter, né? Que...
Agora com 7...
Dependendo do draft, quando você não tem a escolha de terceiro round, a escolha de quarto round, que você subiu para pegar o Trevor Penny, que perdeu posição de jumbo pro guard que foi subido do practice squad na última rodada. Sim. Vou falar o quê? Como é que eu me empolgo?
Não tem como me empolgar. E candidatos à vaga, Mário? Você tem alguma ideia?
Não? O Nick Underhill, né, que é o insider mais ativo do Saints, ele soltou uns nomes. Deixa eu só achar aqui, mas eu acho que é o QB coach do Texans, eu não sei o nome dele, o Joe Brady, mas aí é uma movimentação lateral que eu acho que não faz nenhum sentido para o Joe Brady, né? Ele tá no Bills, o que ele vai fazer no Saints, né? e o Joe Blamire, que é o pass coordinator do Kansas City Chiefs, são os nomes que saíram. Outros nomes que foram mencionados, mas que tem menos força, é o John e o Jay Gruden. O John Gruden, inclusive, deve fazer parte do coaching staff do Saints como assistente de técnico, mas ele não deve ser o coordenador ofensivo. É essa informação que sai.
Aí cagou tudo, então. Tá. Vou jogar a chance fora.
O John Gruden, que inclusive foi consultor do Saints no meio da temporada, né? Quando o ataque estava tenebroso, porque o ataque terminou ruim, né? Mas quando ele estava tenebroso, o Saints achou por bem, né, chamar um cara que ofendeu todas as minorias possíveis para ser consultor do time. E agora ele deve ganhar um cargo.
Deu uma arrumada, né? Deu uma arrumada.
Deu certo.
Saiu de bosta pra merdinha, pô.
É, mas é isso, sim. Eu gosto dos nomes, tá? Pelo menos parece querer uma mudança de mentalidade de ataque. Né? São nomes que trazem uma forma de pensar ataques bem mais nova. Mas ao mesmo tempo, os outros dois nomes mencionados são mentalidades antigas. Mas só deles terem menos força me dá um calorzinho no coração.
E no fim, né, o Pete Carmichael conseguiu o que ele tanto queria, que era não ser coordenador ofensivo. Porra, pediu tanto pra não ser, e aí agora, finalmente, ele consegue se livrar dessa maldita...
Você me lembrou dessa desgraça ainda, velho. Cara, o cara nem queria estar lá, velho.
Não, eu não quero. Fica com a vaga. Não quero.
Sabe o que é o pior, Paulo? Sabe o que é o pior? Depois dele não querer a vaga e ter sido a coisa terrível que foi no ano de 2022, ele falou: não, cara, me dá mais uma chance que eu posso melhorar. Ele pediu, ele quis. E aí, por que não, né?
Ele deve uma, pô, o cara feitou a vaga que ele não queria.
Desabafar. É isso.
Muito bom, Aaron. Obrigado pela sua participação. Sempre que tiver mais... A próxima foi quando o Dennis Allen for demitido, você volta. Valeu.
Sei que o Bari ia estar mais animado, viu, Paulo?
Eu também, velho. Achei que ele ia chegar felizão, mas... Veio mais triste com o futuro do que com o passado.
O ódio é mais forte do que...
Torcedor coneta. Se o time não manda embora, ele fica bravo. Quando manda embora, ele fica depressivo.
Você vai lembrar que eu fiquei desanimado quando houve a troca pelo Derek Carr, cara. Só pelo fato de que o coaching staff era tão ruim que você melhorar um pouquinho o quarterback não ia fazer diferença nenhuma. Então, assim, não vai ser isso que vai me animar. O que
não,
vai
foi
me animar.
Uma cagada, Derek Carr. Se então, tivesse pego um quarterback vai... por Gant, tinha se livrado do Dennis Allen, mas não se livrou.
O que vai me animar é eu perceber da franquia New Orleans Saints que foi de romper com aquilo que está sendo replicado anos e anos e não está funcionando. Porque desde 2020, quando o Brees aposenta, a gente está aí parecendo aquele cara que está doente, aí toma um remédio, aí ele melhora, só que ele não espera curar. Aí ele fica doente de novo. Aí ele vai entrando num loop que ele não sai nunca. E é isso. O Saints está num loop de merda chamado Mick Loomis. Obrigado pelo Super Bowl, obrigado pelos serviços prestados, mas aquele abraço, meu filho. Vai se aposentar, vai curtir a família, porque você está levando a franquia pro buraco e ninguém está com coragem de te dizer isso.
Acho que a pior coisa para o Saints que tem hoje é que a divisão é uma bosta.
É uma bosta, e você não consegue ganhar a divisão.
E aí você sempre aquela expectativa, pô, quase ganhei uma divisão, e pô, estamos sendo campeão competitivo, né? 7-9, 7-8, 8-9 e tal, tá sempre dessas vitórias aí. Se tivesse um time dominando, que ganhasse 12, 13 jogos, 11 jogos, assim, que se fosse uma chance de ganhar a divisão, e toda vez que joga com ele é um atropelo. Talvez caísse a chave, né? Não, a ficha mais rápido pro pessoal, mas não tá caindo.
E vocês vão lembrar.
Parece que dá.
Então, eu mandei a mensagem, inclusive, que assim, o Saints só não foi para pós-temporada esse ano, porque estava ganhando do Green Bay Packers por 17-0 lá em Green Bay, faltando um quarto para acabar, e tomou a virada de 18-17. O Foster Moreau dropou um TD, faltando um minuto para acabar o jogo, na end zone, assim, uma das coisas mais patéticas que... Então, assim, de fato, o Saints... Se não tivesse sucumbido em alguns momentos, estaria lá. Não está. E esse quase está matando. Cara, não adianta quase. Se você não chegar na pós-temporada e passar vergonha, não adianta, velho. Não adianta. O que adianta você ir para pós-temporada? E o pessoal fala, esse time do Saints ganharia do Eagles. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque é tão mal treinado no momento igual o Eagles. Quer dizer, o Eagles ainda é melhor treinado.
É, eu acho que ganharia.
Se ganhasse, também acho que ganharia, mas se ganhasse, ia fazer o quê com isso?
Ia só perder mais posição no draft.
É isso, exatamente. Mas é isso, já falei mais de tempo demais de 100, vocês têm muito programa pra gravar aí, eu vou aqui que eu tenho que terminar as coisas de trabalho. Beijo no coração, aquele abraço pra vocês, viu?
Vai lá. Vamos continuar aqui, então, agora, depois dessa sessão do descarrego.
Dolorido, hein? Dolorido.
Dolorido. Temos aqui também um fim de mais um marco, fim de mais uma era na NFL. Bill Belichick saiu dos Patriots, Gerard Mayo foi contratado e o tio Bill está no mercado aí, para a alegria de todos esses times sem head coach no ano.
Isso aí. Mas é um técnico vovô aí, e acho que um ou dois dias antes dele ser dispensado, ele falou que não fazia questão de ter as atribuições de general manager, né, que ele toparia ficar na parte técnica e tal. Já foi um recado, né, provavelmente para os outros times, que já estava acertado com a direção aí do Patriots que ele não ia seguir, mas aí foi um recado que ele está no mercado... Não, aparentemente, né, não tem a pretensão de se aposentar e tá aí pra tapar jogo, pra ser head coach, não pra assumir, não pra juntar, né, as atribuições aí de GM e head coach.
Pois é.
Difícil. Né? Eu fiquei pensando que time que deveria apostar, né? Não, não quem a gente acha, mas assim, se eu fosse torcedor de algum time que eu acho que eu falei, fazia sentido pra gente ir no Belichick. Não tem um time muito óbvio, assim, né? Porque...
Commanders, talvez?
Não, o problema do Belichick é que ele é uma aposta meio igual ao Tom Brady, sabe? Você sabe que a carreira dele já não vai durar muito mais tempo.
É, tem mais uns 5 anos aí?
Eu acho que se bobear nem isso, quanto Paulo. É? Pô, o cara tá com 72
anos.
Vamos ver quantos anos
ele tem. 71? 71? Anos, quantos anos tava o Pete Carroll? 72, né? Pete Carroll tá aposentando. O Pete Carroll meio que tá aposentando, né? Tá indo pra consultor, porque né? Meio que é uma aposentadoria, entre aspas, aí.
Sim.
É, o Bill Belichick mais 5 anos com 76 anos ser head coach é meio embaçado.
O que eu fico pensando, de repente, o Bills, né? Vamos dizer que o Bills tome um atropelo do Chiefs e, de novo, caia fora dos playoffs, né? Vamos pensar que um, sei lá, hipotético, os caras falam, porra, não dá mais, né? Todo ano a gente nunca chega, tal, temos que trocar o técnico. Aí você manda o McDermott embora. O Bills é um time que poderia pensar, pô, a gente tá, né, na boca pra brigar, tá faltando aquele algo mais. Vamos ver se o Belichick é o cara que leva a gente nesse degrau. Mas o time tá pronto pra brigar. Você fala, vamos trazer ele, tem uma janela com ele de 3, 4 anos, sei lá quanto tempo ele aguentar. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, paciência. Agora, um time que não tá pronto pra ganhar, vai trazer o Belichick pra construir o elenco pra depois brigar.
É, não dá.
Com o cara que tá no final da carreira, é difícil, né?
Ó, Alan, eu puxei aqui os head coaches mais velhos a comandarem um time na NFL. Foi... O primeiro foi o Romeo Crennel, foi interino do Texans, com 73 anos. E head coach mesmo sem ser interino foi o George Halas, no Bears, com 72 anos. O Bill Belichick faz 72 anos esse ano. Então, 72 anos, 318 dias, né? Porque o Pete Carroll também teve 72 anos. Mas nenhum head coach passou muito disso aí, não. 73 foi mais velho. Então, você tá certo. Tem aí mais o que uns... Dois, três anos pra ser o head coach mais velho da história da NFL, né?
É, que igual o Tom Brady foi, né? Que o Tom Brady tava chegando com o quarterback que tava jogando numa idade que ninguém mais jogava, né?
É.
E você tava apostando no talento do cara, mas você pegou um time do Bucks que tava prontinho, só que não tinha o quarterback, né? O entorno é bom. É, e aí você precisa de alguma coisa igual, você precisa de um elenco bom, ou próximo de bom, com um quarterback que tenha condição de brigar. E achar que o Belichick é a peça que falta. Você não vai ter muitos elencos nessa situação que vão estar com vaga de head coach, né? Porque se o time é bom, normalmente o head coach está bem.
Os times que estão com vaga aberta aí, eu realmente não acho que tem nenhum time assim pronto para entrar um head coach e ganhar, sei lá, 2 anos ganhar a NFL, tá disputando o Super Bowl. Entendeu? Eu acho que é realmente... É uma coisa mais...
Não, os times assim, com situação muito peculiar, é igual esse, o Bills aí, se o pessoal ficar de saco cheio do McDermott, que é da Al-Qaeda e tal, ou o Eagles, né? Mas acho que isso...
É, o Eagles talvez muito, seria um muito time peculiares. Se o Sirianni cair, né?
Eu vi, ele fez entrevista no Falcons, né? No Falcons, eu até pensei, bom, se vier um combo, né? Eles acharem algum quarterback, trouxerem algum quarterback melhor do que eles têm, dá até pra eles...
quarterback tá no mercado?
Não tem, mas não tem também, muita, né? Coisa assim, né? Vai ter... você, o Wilson, poderia ir, não sei se ele se daria bem com o Belichick, acho que não. Tem o Garoppolo, que provavelmente vai ficar disponível. Tem o Tanner, que vai ficar disponível. Não tem um quarterback que você fala, pô, esse cara aqui é pra vir pra brigar, né? Melhor do que eles têm, dá pra conseguir. Mas não tem um quarterback que você fala, pô, aqui é uma janela viável mesmo.
Realmente não parece que não é... É uma situação complicada, mas vamos acompanhar de perto aí, porque é um nome muito grande, né? Provavelmente deve achar alguma coisa, mas vamos ver como vai ser. Como eu disse aí, os do Seahawks, né? O Pete Carroll também sai, vai virar consultor, meio que é a aposentadoria dele, né? Vai continuar envolvido por um bom tempo aí com o futebol americano, mas agora como consultor. E o Bears demitiu o coordenador ofensivo Luke Getsy e outros membros da comissão, mas mantiveram o Matt Eberflus.
Esse aí é um que pode ir, Paulo. O Justin Fields pode ir pro Falcons, como ela tinha.
O problema, eu acho que tava falando de quarterback bom, né? Enfim. Vamos pro nosso review dos jogos, então. A gente vai começar a falar dos jogos que foram agora do Wild Card, na AFC. Do sábado, né? Porque não só da UFC, porque também teve um jogo que era para ser sábado, mas por causa da tempestade de neve, da temperatura baixa lá em Buffalo, foi pro domingo, e do domingo foi pra segunda, que foi o jogo do Buffalo. Acabou sendo na segunda-feira. Enfim, primeiro jogo, então, acabou sendo Cleveland Browns contra o Houston Texans. E quem ouviu o podcast do No Flag já sabia, porque eu cravei aqui, que CJ Stroud ia ter um jogo pra ficar na história e carregar esse time do Texans a uma vitória nos playoffs. E dito e feito, né? Quando a gente faz análises acertadas, a gente tem que deixar claro aqui que já tinha sido previsto, né? O CJ Stroud, principalmente no primeiro tempo do jogo dele, foi impecável. Lançou 3 touchdowns e ele terminou o jogo com 274 jardas, 3 touchdowns e um pass rating de 157.2 de pass rating, né? É um absurdo. Ele é o quarterback mais novo a vencer uma partida de playoffs. E a defesa do Cleveland acabou sofrendo para segurar esse ataque do esse ataque de Houston. E a defesa do lado contrário, né? Meio que a gente não esperava tanto assim do ataque do Cleveland, mas a defesa do Houston também fez um bom trabalho contendo eles. Que você achou do jogo do menino CJ Stroud aí, Kazoo? É o futuro? É o futuro, garoto?
Ah, velho, o moleque tá jogando demais, né?
Meu Deus, cara.
A defesa do Cleveland não veio pro jogo, né? A melhor defesa da NFL não veio. E assim, acho que teve o início do segundo tempo, né? Onde o querido Joe Flacco deu uma escorregada aí e cedeu duas pick six. Mas antes disso, o jogo já tava bem... Não, óbvio que não tava definido, né? Mas ainda já tava bem direcionado, assim, ainda tava bem... Não sei nem como classificar, mas tava na cara, assim, que o time do Rio estava conseguindo dominar a partida. Acho que até o placar não tava tão condizente com a forma que o jogo tava decorrendo, né? Acho que tava 10 pontos de diferença nesse momento. Mas a defesa do Cleveland não conseguia pressionar o CJ Stroud e... O jogo estava fluindo muito bem a favor do Houston Texans, né? Que foi, eu acho, para mim, a principal surpresa foi isso. Tipo, como que a defesa do Cleveland não conseguiu dificultar nada, né? O desenvolvimento do ataque do Texans. E aí o Flacco deu a escorregada, que já era comum, né? Tipo, é característica, até infelizmente, né? Vamos dizer assim, era uma característica dele. E acabaram tomando duas pick six, aí o jogo foi embora, né? Já não teve mais jogo a partir de então.
No fim, a linha ofensiva dos Texans cederam 5 pressões durante o jogo só. Foi muito tranquilo.
Sim. E assim, o Devin Singletary encaixou bem, né, nesse ataque do Houston. Acho que conseguiram um sistema que está funcionando bem, né? Ele conseguiu aí 66 jardas em 13 carregadas, um touchdown. E acho que, bem, o ataque do Texans evoluiu bastante aí ao longo da temporada. Nico Collins, um monstro, né? Seguiu jogando bem, não teve, né, números tão expressivos como na semana passada, que ele foi absurdo, mas ainda assim foi... Muito bem, né? 6 recepções em 7 targets para quase 100 jardas de novo.
Rapaz, o ataque do Texans deu uma aula aí, né? Jogou muito. A defesa de Cleveland não apareceu, não entrou em campo. O Alan, o que você achou do jogo do Texans?
Ah, eu acertei metade, né, Paulo? Que a gente viu que nas odds de Vegas lá, que o pessoal tava prevendo que ia ser um jogo apertado, né, com uma leve vantagem para os Browns, e eu falei que não ia ser apertado. E essa parte eu acertei, só falei que ia ser pro Browns. O importante é você acertar a metade, entendeu? A passar de ano. Acho que a grande surpresa, pelo menos para mim, é que o Texans fez o que quis, né? Principalmente porque o jogo corrido estava entrando muito bem. Eu até acho que talvez eu esteja com uma impressão desatualizada desse ataque do Texas, né? Porque durante muito tempo eles não conseguiam correr com a bola. Mas eu estava vendo uns stats, parece que nas últimas semanas a produção dele do jogo corrido melhorou muito. Eu acho que talvez porque alguns titulares voltaram aí da linha ofensiva e tal, né? Mas eu achei que contra o Browns eles não iam conseguir correr. E eles conseguiram, né, bastante sucesso, várias jogadas positivas. E aí, a hora que eles né, estabeleceram que eles conseguiam correr com uma certa frequência e a defesa do Browns teve que focar mais nisso, aí o CJ Stroud fez um estrago, porque assim, foram vários lances de play action, né, que facilita para qualquer quarterback. Então, você já tem um quarterback, né, de alto nível, e aí você dá para ele essa vantagem, né, de esquemática, né, de poder trabalhar o play action com os linebackers bem focados no jogo corrido, faz um estrago mesmo. Eu até achei que o jogo do CJ Stroud contra os Colts, para mim, foi mais impressionante do ponto de vista de quarterback, né? Acho que ele não precisou fazer lances tão difíceis, porque se ele já conseguiu fazer o que ele fez contra os Colts, aí, né, com passes mais abertos, aí pode postar que ele vai fazer estrago mesmo. E aí, a partir do primeiro do momento que do primeiro o primeiro quarto ainda foi bem equilibrado, né? O Browns conseguiu avançar, fez dois touchdowns, estava ganhando até de 14 a 10, né? E dali para frente, o ataque do Texans começou a pontuar, virou 24 a 14, né? Você via que o jogo estava no momento totalmente a favor do Texans, porque o ataque estava fluindo muito bem, a defesa do Browns não conseguia parar. Aí o Stefanski cagou, né? Ele chegou no intervalo e falou pro Joe Flacco, falou: olha, nós precisamos manter o CJ Stroud fora de campo, senão a defesa não consegue. E aí o Joe Flacco falou: deixa comigo, resolvo. Meteu dois pick six lá, que o CJ Stroud quase que não entra no terceiro quarto de campo. E aí pronto, resolveu o jogo. Pediu, o cara foi lá e decidiu. Clutch.
Cara, realmente eu achei assim, muito legal ver a história aí do CJ Stroud, desde daqueles boatos que saíram lá durante o draft, dele ter ido mal no negócio, ninguém sabia se ele ia sair ou não. Ele entra, faz uma baita temporada e ganha seu primeiro jogo de playoffs, é o jogador mais novo a ganhar um jogo de playoffs. Agora vai enfrentar o seu time aí, Cazu. Qual que é a expectativa aí?
Acho que vai. Bem.
A gente vai fazer um preview depois disso? Já vamos.
Ah, a gente vai fazer o preview, verdade. Bem, bem lembrado, Alan. Tinha esquecido, tinha esquecido. Vamos
Vida
para o outro jogo,
fácil.
então.
Vida fácil do CJ Stroud, hein, Paulo? Pegou a segunda melhor defesa em DVOA da NFL e passou, vai pegar a primeira. Tá
Primeira,
moleza.
tá bem tranquilo. Forjado ao fogo, rapaz, não tem jeito. Vamos falar do outro jogo, que foi um dos jogos mais frios da história da NFL. O jogo foi a menos 28 graus Celsius. Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs. Ou, né, poderia dizer, Kansas City Chiefs treinando ali contra um dummy, né? Porque Miami Dolphins entrou nesse jogo, Alan? Eu não prestei atenção. Ele veio jogar?
Só entrou só pra passar vergonha, né? Bom, a defesa do Dolphins a gente já esperava, né? Que já não vinha muito bem na temporada. Quando começou a melhorar, teve mais lesões, aí que desandou de vez. E a gente viu na prática isso, né? Dos oito primeiros drives dos Chiefs, em seis eles pontuaram, né? Então o jogo só não desandou assim completamente mais rápido, porque o Chiefs mais estava anotando field goal do que touchdown. É um problema que o time tem enfrentado, né? Jogadas de short yardage, né? Terceira para um, terceira para dois, e jogadas próximas à endzone, parece que o ataque dá uma emperrada e às vezes não vai. Então eles pontuaram em seis, mas a maioria foi field goal. Se tivesse feito mais touchdowns ali, no intervalo a gente já podia ter ido dormir. E o ataque do Miami, que era a chance de brigar, né? De pelo menos equilibrar o jogo, né? Que a gente já esperava que o ataque, que a defesa sofreu bastante. Eu achei que o Tua foi péssimo, né? A galera adora esculhambar o quarterback, então não vou entrar muito nesse mérito. Até deixar para o Cazu falar mais do Tua, que é da conferência dele, tá mais acostumado aí. Quem eu queria destacar que teve um jogo péssimo, na minha visão, foi o Mike McDaniels. Eu achei que o game plan dele foi horroroso.
Caiu a máscara do gênio ofensivo?
Você lembra que eu já tinha criticado ele no passado, né? No
Sim.
jogo que eles perderam, do Pro Buffalo, porque ele estava com o quarterback reserva do reserva, né? Mas ele cometeu alguns erros ali, que é normal para um técnico que é rookie, né? Mas, de novo, é o segundo ano que a produção do ataque cai bastante na segunda metade da temporada, né? Então, acho que é uma coisa que ele está precisando precisando trabalhar. As defesas vão pegando, né, o jeito de marcar, e ele não está conseguindo continuar essa evolução ao longo da temporada. Mas nesse jogo especificamente, eu achei que a experiência de jogar... Tinha muito essa narrativa, né? Porque a Miami não está acostumada a jogar no frio e os Chiefs estão acostumados, isso vai fazer diferença. Eu achei que a ilustração maior disso para mim foi o game plan do McDaniels, porque ele chamou muito RPO, muito play action e muita jogada corrida, que muita gente usa a narrativa de que era para proteger o Tua. Pode ser que seja, não tenho como saber, faria sentido, mas eu acho que ele caiu na ideia de que assim, tá frio, né? Tá gelado o campo, vai ser difícil para a gente conseguir manter o equilíbrio. Então vamos apostar mais no jogo corrido e nas jogadas que de passe que saem, né, que se desenrolam a partir do jogo corrido, como o play action e o RPO. Isso é um puta erro, né? Antes do jogo até eu retuitei um tweet que rodou na minha timeline, que o Belichick sempre falava que nesses jogos, né, com gelo que é gelo no campo mesmo, o campo parece que tem uma pista de gelo, é muito mais fácil você passar do que correr. Sim. Né, porque para a linha ofensiva fazer o bloqueio do passe é mais fácil, né, porque ali a defensiva
não consegue quem se fode mesmo
você tomar a iniciativa de você atacar, né, no jogo corrido. Ali a ofensiva não consegue fazer os bloqueios, porque ela tem que se deslocar e aí não consegue atração. É o contrário, né? Você joga a vantagem para a defesa. Então você vê os Chiefs que estão acostumados com essa situação. Enquanto o jogo estava meio disputado ali, até duas posses de bola, eles tiveram 46 dropbacks. Só 19% deles foram ou screen, ou play action, ou RPO, que são jogadas que dependem da linha ofensiva, né, atacar para ajudar nos bloqueios, tanto o bloqueio corrido, com bloqueio, enfim. E o Miami, durante esse mesmo período, teve 21 dropbacks, 71% das jogadas foram essas jogadas, RPO, screen, play action. E o ataque aéreo não foi pra frente, porque você tá colocando o ataque na pior situação possível, que é que você depende que a linha ofensiva faça os bloqueios em movimento num campo que tá, parece um rink de patinação. Então eu acho que não quero aqui passar pano pro Tua, jogou mal pra caramba mesmo, mas eu queria destacar que o seu head coach colocou o ataque na... O objetivo do técnico é colocar os jogadores na melhor posição possível para terem sucesso. E o McDaniels fez exatamente o oposto.
Sim, e assim, né? Até antes do jogo tinha muito esse lance aí do teu. Não longe, muito distante, né, discordar do Belichick dessas informações, só que independente disso, acho que tem o aspecto de estar habituado, né, a jogar nessas condições, né? O Tua é um cara que cresceu no Havaí, jogou em Alabama e agora na Flórida. Ele não, com certeza está menos habituado a jogar no frio do que a maioria dos demais quarterbacks aí da liga, né? Mas o que eu sinto, e eu sinto do time do Miami, independente do jogo, desse jogo, desse final de semana, o time inteiro, né, tem uma cultura, é um time soft, cara. O time é bundão, assim, sabe? A impressão que dá, eles estão apanhando, estavam tomando aí, né, esse sacode essa semana e tava tudo ok, assim, olhando no... A expressão deles não é uma expressão de indignado, de que vão buscar, de que as coisas não estão funcionando. É um time que é soft, né, ele é fraco, ele é leve... Tanto na defesa como no ataque. Não tem punch, sabe? É um time... foda, né? Ficar... mas é o time da Flórida. É o time felizão, sabe? Se tá ganhando de monte, ele vai dar sacolada, sabe? Mas no
Você
jogo...
Você achou que eles entraram já derrotados, Cazu? Eu achei que, assim, eles perderam pro Bills. O jogo de playoff deles era do Bills. Perderam em casa do Bills. Falaram, bom, fodeu, já era.
Mas eles eu sinto isso geral, assim, viu, Alan? Do time deles, assim. Tipo, eles não... Ganharam só do Dallas, né? Tipo, todas as vitórias deles, fecharam a temporada aí 11-6, todas as vitórias contra time de recorde negativo, sabe?
E... 1-7 contra times de playoff, Cazu. Só ganharam esse jogo do Dallas, que é outra fraude. Falaremos disso no podcast pago.
Se você quer ouvir da fraude da Alex Alves, lá no podcast pago.
Então, é o time da Disney, sabe? Time felizão, velho, tipo... Quando o jogo é bom, o jogo é fácil, os caras vão lá, metem essa colada, tá tudo feliz. Ou mesmo, eventualmente, vai, quando o jogo pode ser um jogo desafiador, o adversário desafiador, desculpa. Mas se o jogo fluiu e ficou tudo legal, aí o negócio vai embora, sabe? É um time que não... é o... Acho que o Paulo comentou há alguns segundos. Tipo, forjado, não sei o que. Não é forjado em porra nenhuma, velho. Esse daí é um time felizão. É, não sabe taquear, sabe? Tipo, não sabe... Não vai dar porrada. O Mahomes várias vezes em um scramble e fala, velho, o cara saiu por scramble, você tem que punir o cara, velho. Foda-se se você vai tomar falta, tá ligado? Tem que dar o... Tem que bater no cara. Não pra machucar, óbvio, mas pra mostrar pro cara. Se você vai decidir fazer o scramble, você vai pagar o preço do scramble, velho. Foda-se se é falta. Tem que intimidar, tem que ir lá, né? E marcar o cara. Tem que intimidar, exatamente, velho. É frio, não sei o que lá. A porrada vai doer em quem eu tô batendo, vai doer mais em quem tá apanhando, tá? Tem que ir lá e ir firme no cara. Mano, os negros não tão nem aí, sabe? Tipo, abrir um espaço, deva lá mãozinha só, sabe? Encostando fraquinho. Deu slide, foda-se, vai lá e vai dar uma porrada no cara no chão pra marcar o cara, até pro começo do jogo e tal. É, Miami, você nunca espera isso dos caras, né? Os caras são tudo... Esse time, eu acho que eles têm um problema de cultura, sabe? Acho que eles precisam, talvez, mudar, eu não sei o quê, mas alguma coisa precisa mudar pra dar uma chacoalhão nos negros e ser mais competitivo, sabe? É um time que, falando, beleza, nós temos condições de ir pra cima, nós temos condições de disputar, né, pra ganhar alguma coisa... O grupo tem que acreditar nisso e ir pro pau. Não pode falhar a teco, não pode falhar. Tem que aproveitar as oportunidades e morder os negros.
Eles tiveram três jogos decisivos aí, né? Caso na sequência. Contra os Ravens, que estavam brigando ainda pela seed 1, né? Então é um jogo super importante. Sim, sim. Depois contra o Bills, para garantir a vitória da divisão ou perder a divisão. E depois o jogo de playoffs. Quase que três jogos, quase que eliminatórios ali, né? E tomaram uma sova nos três, né? Não correram chance de ganhar. Em nenhum momento a gente pensou, pô, talvez eles ganhem esse jogo. Foi passeio nos três, né?
Fraude.
A gente já achava fraude, né? Foi só a confirmação do que a gente já achava, né?
Exatamente. Aí, o que eu tô comentando é postura, sabe? Você não via os negros indignados, com vontade, não. Tomamos um pau do Raven, sabe? Aquele o time que apanha aí na seguinte, é certeza que vai voltar. Não volta, velho.
E agora a pergunta que eu te faço, Alan, é qual é o futuro do Tua no Dolphins?
Certeza que no Dolphins? Pode ir pro Falcons.
Complicou a situação, né? Olha lá.
Surgiu
complicou um pouco a situação, né, cara? Porque ele...
Não dá pra tomar decisão com base no resultado, né? E assim, não acho que ele apresentou... Difícil, né? Não acho que ele apresentou nada tão... fora do que a gente já conhecia dele, né? Não é um quarterback que eu ficaria confortável em meter 50 milhas, né? Que acho que é o que tá rolando no topo de mercado, né? Por outro lado, você vai abrir mão do cara? É difícil também, né?
O ano que vem ele ainda tem o quinto ano, né? Só que ele não vai querer jogar no quinto ano. Ele vai forçar a mão.
Ele pode forçar e Tô falando, amigão, você tem que se provar primeiro.
Ele pode forçar e foda-se.
É o que eu faria. Falou, olha, legal, bacana e tal. Aí, ou
vezes quando um força, braço. Peida, né, velho? Às vezes quando dá uma forçadinha, dá uma peidada.
Não, porque assim, no mundo que o Daniel Jones recebe um contrato de 40 milhões, não dá pra você imaginar que ele não vai receber mais do que isso, né? Com razão até, porque ele foi o quarterback de um dos melhores ataques estatísticos da NFL. Mas eu se fosse o técnico, o general manager, tivesse construído o futuro, eu ia ficar com muito cagaço desse contrato. Eu acho que é uma decisão bem chave pro Dolphins aí, porque
sim,
não dá para se amarrar por muito longo prazo, não.
Pois é, eu concordo. Eu tô interessado em ver essa aqui, vai ser uma história a se acompanhar nessa off-season aí.
É bem difícil, né?
Sim.
Tem que garantir pra ele o quê? O quinto ano e um ano de tag. Faço um contrato de 4 anos, 2 anos garantido, que é o valor dele. E eu não sei se ele vai
querer... O aspecto da concussão, né? Que era a principal dúvida, né? Que eu particularmente tinha, né? Ele passou o ano inteiro ileso, né?
Passou tipo... ileso, né? Passou ileso. O jiu-jitsu salvou ele, aparentemente.
Só o Gil salva, né?
Não teve jeito. Cara, vamos ver como vai ser.
É aquela situação de merda pros times, né? Que você... Tem um quarterback bom demais pra mandar embora, mas não é bom o suficiente pra você falar, pô, resolvi minha vida.
Cara, vai ser complicado isso aí, porque por um lado você corre o risco de deixar ele ir e ele fazer sucesso em outro lugar, você vai ficar com cara de otário pro resto da vida. Com o mesmo jeito que você pode assinar ele, ele nunca dá certo e você ficar com cara de otário de qualquer jeito, né? Então, é uma situação muito complicada, porque ele não deu tempo pra ele mostrar nada. Pô, esse jogo aí, ele não mostrou nada, o ataque não mostrou nada, vai reclamar do tempo, vai usar a desculpa que for, mas a realidade é que não mostrou nada. Enfim, vamos pros nossos jogos, então, dos divisionais aí. Começando, então, pelo seu time, Cazu. Houston e Baltimore se enfrentam no sábado, 18h30. Eu gosto que o produtor colocou em letras maiúsculas aqui, horário de Brasília, porque semana passada eu tava perdidinho. Então, 18h30, horário de Brasília. O Baltimore, que é o primeiro em DVOA geral, com o quarto melhor ataque e a primeira melhor defesa. E só de curiosidade, aqui também é o terceiro melhor special teams. E Houston, que agora é o 12º geral, com o 14º ataque e a 16ª defesa. E aí, Cazu, qual a expectativa?
Ah, cara, acho que o Houston e o Baltimore jogaram no começo da temporada, né? Primeiro jogo da temporada. Mas foi uma condição extremamente diferente, né, de agora. Os dois times evoluíram demais. Até foi interessante, né, ver o Stroud jogando aquele primeiro jogo. Ele jogou bem até. Me surpreendeu positivamente a estreia do rookie. Mas hoje é outro ataque, outro time. Mas sem ficar sendo muito humildão, não. Acho que o Baltimore é muito favorito, cara. Acho que é um jogo que o Baltimore pode perder, sabe? Igual foi há 3 anos, né? Há 4 anos já, né? Desculpa, em 2019, lá quando o Baltimore foi a melhor campanha e descansou também. Teve o bye na primeira rodada, né? Do Wild Card Round. Quando voltou contra o Tech, contra o Titans, perdão, jogou bem mal, voltou muito frio. Então pode ser que aconteça novamente esse ano. Mas pensando no time que jogou aí a segunda metade da temporada, é para ser um jogo controlado e é para o Baltimore ganhar. Acho que esse é o tipo de jogo que o Baltimore perde para si próprio. Se entrar devagar ou se fizer muito erro, se fizer muita cagada. Se for num jogo normal, acho que o Baltimore é bem favorito para passar do Houston. Tem que anular o Nico Collins, sabe? Tipo, tem aí o Brandon Stephens tá jogando muito bem, tem o Marlon Humphrey que deve estar melhor, os caras ficaram 2 semanas aí descansando, deve estar todo mundo relativamente saudável, e acho que o desafio é segurar o pass rush do Houston, que tá muito bem nas últimas semanas aí, então é conseguir fazer uns sistemas aí de linha para conseguir travar esse pass rush e ter, né, ofender no jogo corrido para conseguir dificultar o trabalho do pass rush do Houston, e no lado da defesa, anular o Nico Collins e tentar travar o Singletary, né, porque a defesa corrida do Baltimore não é das melhores, né, tipo, não é onde o time consegue sobressair, só que do Houston é bom, mas também não é aquela preciosidade, né, acho que dá pra combater, e acho que, né, anular o Nico Collins e manter o jogo aqui. Se tudo correr normal, acho que o Baltimore é bem favorito nesse confronto.
Eu concordo com você. Depois desse jogo, eu acho que Baltimore é favorito. E diferente do time Cleveland, eu acho que é um time que tem mais armas, né, cara? Cleveland dependia muito da defesa, então a defesa não podia entrar num dia ruim. Já o Baltimore, mesmo se a defesa não estiver performando aquilo tudo, o ataque tem condições de agredir muito mais do que Cleveland. Então não é um time tão dependente assim, né? Eu acho que agora fica bem mais difícil pro Texans ganhar esse jogo. Mas, né, se o garoto jogar o que anda jogando aí, pode dar um trabalhinho aí, não pode dar uma complicada na vida. O que você acha, Alan?
Tudo pode, né, Paulo? Mas o Ravens está pensando em Super Bowl, né? Assim, tá pegando um time com um quarterback que é rookie, um técnico, um head coach que é rookie. super jovem na defesa, né? Várias peças novas, tá num momento bom, tal, tá, ok, beleza, mas pô, o Ravens tem que passar o carro, né? Fora que tá vindo de 2 semanas de descanso das principais peças, né? Então o time tá inteiro, recuperou o que dava para recuperar aí de lesões. Não tem, assim, a linha de Vegas tá com 9 pontos de vantagem, né? Eu até achei que ia ser mais, eu achei que deveria ser o confronto mais descasado aí, porque eu acho que em termos de talento é onde a gente vê a maior diferença. A dúvida aí é assim, você aposta que o Ravens vai cobrir, né, a linha, vai ganhar por mais do que 9 pontos ou não? É difícil apostar no Houston aí, fora de casa, contra um time tão mais forte quanto o Ravens. Assim, jogo começa a dar 2, 3 turnovers, né, dá umas cagadas, turnover muda o jogo, né? Fora isso, fora um jogo cheio de turnovers, na bola mesmo assim, né, na trocação, eu não vejo o Texas ganhando, não.
É muito difícil, né? Ainda mais o jogo vai ser em casa, né? O Ravens joga em casa. Então, não tem. Muito difícil acontecer a grande
Crime.
virada e o crime acontecer. Mas.
O Ravens tá no. É que o Alan falou, né? Tá pensando em Super Bowls, não pode vacilar, tá?
Sim.
Esse é o ano, tá? Não pode.
Né?
Tem que ir pra cima, senão vacilou um ano, acontece que nem o Eagles foi esse ano, tá? Foi o janela
E é
dos
uma
caras no ano
semana.
passado. Escorregou, fudeu, tá?
Teve uma semana para se preparar também. É tudo a favor aí. Mas é isso, cara. Se eu sou torcedor do Houston, eu não desisto, não, cara. Acho que tem que torcer. Com o moleque jogo. Todo mundo falou que Houston ia perder de Cleveland. Tá aí, ganhou. Só eu falei que ia ganhar, hein? Eu queria lembrar que eu sou eu representando o maior apoiador do Houston Texans aqui, hein?
Esse vai
A gente que
dobrar?
já.
Vai dobrar no Texans essa semana?
Não, essa semana eu
Você
vou de
tá
Baltimore.
1-1 na NFC Norte, hein, Paulo? Você passou vergonha com os Steelers e se deu bem com o Browns.
Com o Houston. Você sabe que no passado, Alan, o NoFlat já foi acusado de intencionalmente manipular o Idal para botar o Houston Texans mal na fita, né? Ah, a gente.
Puta merda.
Com certeza a gente fez, porque recebemos dinheiro do lobby da AFC Norte aqui, de perfis da AFC Norte, para fazer isso. Tomar
Não, o
no
que eu
cu,
acho
viu?
legal é o quanto que o torcedor ele é fora da casinha, né? Com o clubismo, porque assim, como que o ser humano acha que alguém se preocupa com o Texans a ponto de querer manipular o Texans? Ninguém tá nem
Pois é, gente.
aí pro Texas. Se você fosse fazer pra manipular um time, não ia ser o Texas que você ia manipular.
Exato, né, cara? Enfim, bom, eu vou de Baltimore, então. Cazu, com certeza, vai de Baltimore. Se não for, é maluco, né?
Mas você dá Baltimore mais 9? Menos
Eu acho
9,
que
né?
sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que vai ser mais de 2 posses. E você, Cazu, você acha que vai 2 posses também ou tá
Também,
mais.
também.
Tá bom. E aí, Alan, você vai também de mais 9 para menos 9, aliás, né, para Baltimore? Ou acha que não dá?
Eu vou, porque Houston não vai fazer isso comigo 2 vezes, né? Então, dessa vez eu.
É isso.
Vai ganhar, vai perder e vai ser. Não vai ser um jogo apertado. Vai ser tranquilo aí, pelo menos umas 2 posses de bola.
É isso aí. Então, cravamos todos aqui os nossos resultados. O Mário aqui, correspondente internacional, falou que vai ser Houston por uma posse. Tá querendo ser o diferente. Vamos lá, domingo a gente vai ter o outro jogo da AFC, que aí vai ser um clássico também aqui, já Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. O Kansas, que é o quinto em geral em DVOA, o oitavo ataque, sétima defesa, contra Buffalo, que tem o terceiro no geral, que é o terceiro melhor ataque e a 12ª melhor defesa. Esse jogo aí eu espero já que seja um pouco mais equilibrado, um pouco mais complicado aí. O jogo é em Buffalo, é isso?
Em Buffalo.
Sim.
Em Buffalo. As condições e o tempo de qualquer um dos dois seria horrorosa. Domingo, pelo menos aqui em Wisconsin, vai começar a melhorar já o tempo. Eu não sei como vai estar a situação nos outros lugares. Eu posso olhar aqui. Mas de qualquer jeito. jeito, a temperatura é menos 4 Celsius ou Fahrenheit aqui? Menos 4 Celsius. Então não vai estar tão mal. Menos 4 Celsius é...
Ah, quente, tranquilo. Quente.
Tá, o problema é que tá com lake effect, né? Até por causa do lago, tá a chance de nevar de 1 a 3 pés. 1 a 3 pés também não é. Mano, é 1 a 3 pés aqui é... Quantos inches é 3 pés? É bizarro. Se nevar 3 pés, é nevar 30, é 36 inches. Ah, 36 inches, bicho. Nevar 36 inches. Aqui, quando neva 18 inches, já é bizarro. 36 é... Bom, ver se o jogo acaba não sendo... Pode ser que o jogo acabe... se for nevar tudo isso. Mesmo, pode ser que ele seja adiado, né? Vamos ver. Como a temperatura não tá tão baixa como tava, a neve é menos problema, né? Porque o problema é quando a temperatura ela tá muito baixa, assim, é difícil remover a neve. Quando a temperatura já não tá tão... Menos 4, assim, a neve é mais fácil de remover. Então, talvez tenha... Mas, de qualquer jeito, vai ser um jogo numa situação um pouquinho... um clima um pouco pior aí, mas os dois times... Não tem essa de, o time não tá acostumado a jogar no frio. Os dois times estão, né? Essa desculpa não rola, Alan. Dito isso, o que você espera do jogo?
Esse jogo tem que ser bom, né? Até porque tem o histórico, favor, né? Tem o histórico do jogo anterior, né?
Chororô.
Aliás, ia ser legal pra cacete. Só pra gente, né? Não pro torcedor do Bills. Se fosse pro overtime com a regra nova, porque tem toda, encostamos na bola, não sei o quê. Aí fosse pro overtime, o Chiefs pegasse, fizesse um touchdown, a bola voltasse pro Bills, e eles não fizessem o touchdown e perdessem, mesmo com a regra nova. Eu vou até ver, que agora eu mudei aqui pro celular, eu tô sem, mas queria ver como é que tá as odds. Alguém sabe como é que estão as odds de Vegas?
Você tem aí?
Acho que tava 2,5. 2,5 pro Bills.
Pro Bills?
Ó.
Acho que mais por jogar em casa, né? É meio que aquela vantagenzinha de jogar em casa, o pessoal já...
Nossa, é praticamente um empate aí, né? Porque... 2,5 pro porta. Bills, tá falando que é um field goal aí.
É isso aí, 2,5 pro Bills mesmo.
Rapaz.
Pô, esse é o ano do Bills, né? Assim, se não ganhar agora, vai ficar difícil. Aí eu acho que tem que mandar a head coach embora mesmo, como a gente falou.
Tem que trazer o Bill Belichick.
tem que tentar uma outra abordagem, que não seja essa. O Chiefs não passa confiança, né? Mas eu não sei, eu não consigo apostar contra eles até eles perderem. Eu vou de Chiefs aqui, viu? Acho que eles ganham.
Caramba. Eu não sei, cara. Eu acho que Buffalo também não passa. Esse é o problema. Buffalo também não passa confiança.
Só acho maluco.
Apesar de ter tá numa. Nos últimos jogos, ganhando jogos que precisava ganhar, né? Uma recuperação, assim. Você assistindo jogos de Buffalo não passa aquela confiança num time que encaixou, sabe?
A gente falou no pago, né? Mas tava 24-17 com o jogo, no quarto período, né? Contra os Steelers. Era um jogo que já era pra estar morto, né? Com um turnover a favor e tudo e tal. E chegou no meio do quarto período ali, um pouquinho antes da metade, dá uma cagada ali, um fumble, uma interceptação, e o jogo tá empatado de repente.
Contra um time eu mandei uma hora no grupo, né? Lá. Eu mandei no grupo uma hora lá, falei assim, ixi, não deu jogo esse daí, hein? Aí eu continuei assistindo lá, e uma hora eu falei, ixi, quer ver que eu ziquei a porra toda aí, vai dar jogo, sim? Aí não deu mesmo, porque o Steelers é bem ruim, mas...
E dá essas vaciladas contra o Chiefs?
É tudo que eles querem, né? Uma vacilada, assim.
E é o que você fala sempre, né, Paulo? Quebrar o tabu, né? Quebrar aquela barreira mental é sempre difícil. E o Buffalo tá naquela, né? Puta, a gente não ganha do Chiefs, a gente não passa do Chiefs. E agora é o Chiefs de novo, né? Os caras, não, agora é a nossa vez. Mas, porra, é difícil. Ganhar é duro, não é fácil, não.
Concordo. Mas, dito isso, eu vou de Bills dessa vez. Eu acho que vai dar bom pra eles finalmente. Cara, mas... Tá parecendo um pau na minha testa pra eu ficar apostando nos Chiefs aqui. pau no cu dos Chiefs, eu vou de Bills. E você, Cazu?
Eu vou nos Bills também, cara. Jogo maluco. Boa!
Você só vai fazer jogo enfrentar maluco os na neve. Você não quer enfrentar os Chiefs no último jogo.
Ah, né? Nesse aspecto, né? Acho que eu penso diferente. Nesse aspecto, meu Paulo. Acho que tem que derrubar o campeão, velho. Se fosse pra esconder, manda o Mahomes, ainda vão derrubar esse cara.
Ah, mas, não, eu acho que confiança.
Eu acho que vai. Acho que o. Chegou a vez dos caras,
velho. É. Vai disputar aí.
Vai ser um jogo maluco. Não vai ser um jogo bonito, não. Vai ser um jogo maluco na neve aí. É. Jogo feio e. Uma porrada de turnover do Josh Allen, mas ele vai correr pra caralho. O Scrum maluco vai ganhar o jogo.
Ah, esse jogo é que o Josh Allen falou: vou correr o que tiver que correr, vou tomar pancada, mas isso. Eu vou ganhar essa também.
Exatamente. É. Largar tudo em campo.
É isso. Ele vai apanhar pra cacete.
O Mário apostou no Bills também.
Aí, ó. Então, acho que é isso. A gente cobriu bem aqui os jogos da AFC. Os que vão vir e os que passaram.
O Mário falou que vai ser fácil.
E dito isso, galera, a gente encerra aqui o podcast. Free, se você quer saber nossas opiniões dos jogos da NFC e os nossos previews aí pros jogos do divisional da NFC, tá lá no podcast pago, assina o No Flags e curte lá, fechou? Chamei a zebra de volta, o No Flags tá acabando, aquele abraço.